DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 18 de abril. Em Moçambique foi detido um homem de 22 anos, de nacionalidade somali, suspeito do crime de tráfico de seres humanos. Segundo a polícia, o indivíduo recrutava pessoas nas províncias de Cabo Delgado e Nampula e transportava-as até Maputo para depois seguirem clandestinamente para a África do Sul. Na altura em que foi detido, o suspeito transportava várias pessoas. O homem rejeita as acusações e diz estar apenas a ajudar cidadãos somalis a entrarem em Moçambique e na África do Sul em busca de melhores condições de vida. O primeiro-ministro santomense, Patrício Trovoada, anunciou que a China vai disponibilizar ao país verbas importantes nos próximos 5 anos. Patrício Trovoada considera já Pequim o primeiro parceiro bilateral do arquipélago. O chefe do Executivo santomense terminou ontem uma visita de trabalho à República Popular da China. Mais informações à frente. Em Bissau, o líder do movimento patriótico, José Paulo Semedo, diz que o Senegal só ganha com instabilidade política na Guiné-Bissau e condenou por isso a intenção do líder senegalês em visitar o país em maio. Em conferência de imprensa, o líder partidário considera que Macky Sall não é bem-vindo neste momento. O movimento patriótico é um partido sem assento parlamentar, mas ativo na vida política guineense. A dívida pública angolana, colocada no mercado, caiu 36% na segunda semana de abril para cerca de 80 milhões de euros, depois dos máximos anuais atingidos na semana anterior. Angola vive desde finais de 2014 uma crise financeira e económica. As receitas fiscais do Orçamento Geral do Estado de 2017 só deverão cobrir 49,6% das necessidades totais. Por outro lado, as receitas provenientes do endividamento público deverão atingir os 43%. Centenas de pastores e agricultores do Vale do Rift, no Quênia, estão desesperados por chuva para aliviar a seca e o conflito territorial. A polícia e os militares do Quênia tentam expulsar há mais de um mês centenas de pastores e animais que invadiram vários ranchos. A violência já provocou mais de 30 mortos. Um juiz federal de Nova Iorque condenou a construtora brasileira Odebrecht a pagar uma multa de 2,4 mil milhões de euros pelo escândalo dos subornos em países de África e América do Sul. Angola e Moçambique surgem na lista dos 12 países onde os crimes de corrupção foram cometidos. A empresa brasileira vai ter de pagar mais de 2 mil milhões de euros ao Brasil, 116 milhões à Suíça e 93 milhões aos Estados Unidos. A sanção multimilionária resultou de um acordo negociado pela construtora com as autoridades brasileiras, americanas e suíças. O Conselho Nacional de Segurança turco decidiu prolongar por mais 3 meses o estado de emergência em vigor no país desde a tentativa de golpe em julho. A decisão foi tomada no dia seguinte à vitória do sim no referendo sobre o reforço dos poderes presidenciais. Também ontem, Recep Erdogan rejeitou as críticas internacionais em relação ao sufrágio e à imparcialidade da cobertura mediática turca. Mais informações à frente. O presidente francês François Hollande pediu à Rússia e à Ucrânia que respeitem os compromissos definidos nos acordos de paz celebrados em Minsk e procedam a um cessar-fogo no leste ucraniano. A posição de Hollande foi divulgada após uma conversa telefónica com a chanceler alemã Angela Merkel e os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Petro Poroshenko. Os confrontos no leste da Ucrânia prolongam-se há mais de 3 anos, opondo rebeldes pró-russos a Kiev. O conflito já fez mais de 10 mil mortos. O presidente norte-americano Donald Trump avisou o líder norte-coreano Kim Jong-un que tem de se portar bem. As declarações foram feitas no mesmo dia em que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse na Coreia do Sul que terminou a era da paciência estratégica. A visita do vice-presidente americano à zona que separa ambas as Coreias marca o início de uma visita de 10 dias de Mike Pence à Ásia. No entanto, a deslocação já levou o vice-embaixador norte-coreano nas Nações Unidas a acusar os Estados Unidos de transformarem a Península Coreana no ponto mais quente do mundo e de criar uma situação perigosa em que uma guerra termonuclear pode rebentar a qualquer momento. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Em Angola, funcionários do Ministério Público prometem fazer nova greve. A China vai disponibilizar a São Tomé e Príncipe verbas importantes. Turquia prolonga estado de emergência debaixo de críticas por causa do referendo. Fique para ouvir já a seguir. Em Angola, os funcionários do Ministério Público prometem fazer greve no dia 27 de abril se o Procurador-Geral da República não responder às reivindicações dos trabalhadores durante os 10 dias de moratória que solicitou ao sindicato. Entretanto, a greve marcada para esta segunda-feira acabou por não acontecer depois de ser suspensa pelo sindicato após reunião com o Procurador João Maria de Sousa. Em Luanda, o correspondente Borralho Ndomba.
Os funcionários da Procuradoria-Geral da República estão a reivindicar melhores condições de trabalho, como o aumento salarial, promoção e reconversão de categorias de riscos. Estes pontos, segundo o sindicato, constam de um caderno reivindicativo remetido em 2014 à entidade patronal. O secretário-geral dos sindicalistas da PGR, Elias Pinto, garantiu à DW África que os trabalhadores do Ministério Público angolano estão dispostos a convocar uma nova greve ainda neste mês.
Já conseguimos fazer um comunicado, que ainda hoje demos entrada à direção da Procuradoria-Geral da República, fim dos quais, esses 10 dias que é a moratória, não é? Se não conseguirem resolver as nossas pretensões, nós no dia 27 de abril de 2017, vamos mobilizar o país, aliás, o país vai estar mobilizado para essa greve sair a qualquer altura.
A princípio, a Procuradoria considerou de ilegal a greve que teria início nesta semana, mas, por outro lado, reconheceu a existência das queixas apresentadas pelos funcionários. O sindicato denuncia que os membros da organização sindical começaram a sofrer ameaças desde o momento que apresentaram a intenção de paralisar com os trabalhos no Ministério Público. Segundo Elias Pinto, o Procurador-Geral da República afirmou que a tal greve tem motivações políticas.
A ameaça foi, por exemplo, que quem aderir à greve vai para a cadeia e será descontado os salários. Essa é uma das ameaças. E quando diz que este é um pendor político, também é uma ameaça. São essas ameaças. E no seu todo, algumas, sim, de forma aleatória ou de forma clandestina fazem as ameaças. Percebemos que até já fui chamar de você tem tua família, tem tua mulher. Alguém do pelouro dela dizer-me isso. Tem tua mulher, se esta mulher está a te escutar essa hora, vai te aconselhar, porque você, se desapareceres, quem fica a perder tua família.
Só neste mês, em Angola, foram convocadas 3 greves, todas pelos trabalhadores da função pública. A primeira foi dos professores, que durou 3 dias, em seguida, a dos controladores de tráfego aéreo, que foi cancelada, e, por último, a da PGR, também suspensa. Um outro membro do Sindicato dos Trabalhadores do Ministério Público disse que os técnicos de justiça continuam a ter um salário mísero que ronda entre os 18 mil a 20 mil kwanzas. Lourenço Domingos diz que os funcionários públicos em Angola são promovidos com base às bajulações e não por mérito.
Porque hoje em dia, funcionário público, para poder ser nomeado ou ser promovido, é através da bajulação. E não pode, temos visto isso. Quer dizer que não há meritocracia, agora há bajulação. Imagine que na Procuradoria da República temos funcionários que são auxiliares de limpeza, temos funcionários que são escritores datilógrafos, temos funcionários que são motoristas, que hoje em dia estão a fazer trabalho de técnico de justiça e ganham 18 mil, 20 mil kwanzas.
De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
Aproveito para lançar a habitual pergunta. No seu país, os direitos dos trabalhadores são respeitados?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
O arquipélago de São Tomé e Príncipe e a China assinaram um acordo geral de cooperação estimado em dezenas de milhares de euros. O primeiro-ministro santomense, Patrício Trovoada, garante que as ajudas financeiras serão investidas em setores que vão alavancar a economia santomense. O correspondente, Ramosel Graça.
Depois de São Tomé e Príncipe ter reconhecido a República Popular da China, os 12 Estados têm agora as condições e os instrumentos jurídicos e legais para a cooperação mútua. O Acordo Geral de Cooperação, que é avaliado em dezenas de milhares de dólares, foi assinado no dia 12 deste mês em Pequim. A garantia é do primeiro-ministro e chefe do governo santomense, Patrício Trovoada.
Esses montantes são importantes. Compõem-se de donativos, compõem-se de ajuda orçamental, compõe este perdão da dívida antiga e toda uma série de ações de cooperação, e tudo isso contabilizado é um montante bastante importante que demonstra a sua vontade da China de cooperar.
Para o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, que foi recebido pelo seu homólogo Li Qingyang e pelo presidente chinês Xi Jinping, a República Popular da China é atualmente o principal parceiro de cooperação bilateral do país.
O presidente Xi frisou o facto que em 4 meses fizemos grandes progressos, criamos uma boa base de confiança, e eu tive a dizer ao presidente que essa confiança, essa relação baseada na amizade, na sinceridade, terá a cada passo, de facto, dar provas.
São Tomé e Príncipe e a China inauguram uma nova era de cooperação. Patrício Trovoada manifestou seu interesse às autoridades chinesas de ainda este ano ver materializado um dos maiores projetos do seu governo, a transformação do porto e do aeroporto do arquipélago, que desde 2015 aguarda financiamento.
Não contem comigo para que esse apoio sirva ainda a compras de carros de luxo e uma série de outras coisas que depois só voltam a sobrecarregar o Estado e não conseguem alavancar o desenvolvimento.
Segundo o primeiro-ministro, o interesse das empresas chinesas pelo arquipélago é grande.
Visitamos várias empresas, empresas de top na economia chinesa. A Datang, por exemplo, é uma empresa que produz 2 vezes a energia que consome um país como a França. Fomos muito bem recebidos. Aliás, são engenheiros da Datang que estão a São Tomé a trabalhar na central de Santo Amaro. Recebemos todas as empresas principais, pelo menos, que operam em África no domínio das obras públicas.
Com uma dívida atual superior a 50% do produto interno bruto, o PIB avaliado em 350 milhões de dólares com apoio da China, São Tomé e Príncipe espera levar o desenvolvimento para cerca de 180 mil habitantes. No entanto, o professor de Ciências Políticas no Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, Eugênio Teni, que aplaudiu a cooperação com a China, alerta o Estado santomense para o seguinte.
Mas não podemos virar agora só para a China fazer tudo. Não, não, não. Temos que manter na mesma cooperação que nós temos, sobretudo com Portugal, Angola, Gabão, Guiné Equatorial. Temos que manter na mesma as relações que nós temos com esses países, porque a situação internacional hoje está muito complexa. Nós vimos ontem, aí na televisão, aquilo que pode ser o estimular de uma próxima guerra. Havendo guerra naquela zona, a China tem fronteira com a Coreia do Norte.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
O Conselho Nacional de Segurança da Turquia, dirigido pelo presidente Recep Erdogan, prolongou por mais 3 meses o estado de emergência que está em vigor desde a tentativa de golpe de Estado em julho. A decisão foi tomada no dia seguinte à vitória do Sim, no referendo que pretendeu fortalecer os poderes presidenciais. Ontem, o presidente rejeitou as críticas dos observadores ao referendo, considerando-as politicamente motivadas. Existe uma organização chamada OSCE e eles prepararam um relatório que diz que as eleições foram desta ou daquela maneira na Turquia. Primeiro, conheçam o vosso lugar. Não veremos nem ouviremos os relatórios politicamente motivados que vocês preparam. Continuaremos os nossos caminhos. Este país tem assistido às eleições mais democráticas nunca antes vistas em qualquer país ocidental. Ao dirigir-se a milhares de apoiantes no exterior do Palácio Presidencial em Ankara, Erdogan evocou a possibilidade de um referendo sobre a continuação das negociações de adesão à União Europeia. Eles fizeram-nos esperar nos portões da União Europeia durante 54 anos. Eu vou lá, sento-me, converso, mas nós também podemos realizar um voto de confiança. Será que vamos? O que é que o Reino Unido fez? Eles optaram pelo Brexit. O Reino Unido está a deixar a União Europeia, que ajudou a fundar. A decisão é das pessoas. Nós vamos escolher o que a nação decidir. Ou eles cumprem imediatamente as suas promessas em relação à Turquia, ou terão que arcar com as consequências. Já a missão de observadores da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, criticou a forma desigual como decorreu a campanha na Turquia, assinalada por um controlo quase total dos média.
Voters were not provided with impartial information about key aspects.
Os eleitores não receberam informações imparciais sobre aspectos-chave da reforma e as organizações da sociedade civil não puderam participar na campanha. Sob o estado de emergência posto em prática após a tentativa de golpe, foram restringidas as liberdades fundamentais essenciais para um processo genuinamente democrático. Houve um lado dominante na cobertura mediática que reduziu o acesso dos eleitores a uma variedade de pontos de vista. Embora o aspecto técnico do referendo tenha sido bem administrado e o referendo tenha prosseguido de forma ordenada, mudanças nos procedimentos de contagem de votos eliminaram uma salvaguarda importante, tendo sido contestadas pela oposição.
Procedure removed an important safeguard and were contested by the opposition.
Do lado alemão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, fala na necessidade de prosseguir com o diálogo.
Jetzt rate ich dazu, Wahlbeobachtung.
Agora temos de ver o que os observadores têm a dizer, qual é a análise. Em segundo lugar, temos de garantir que voltamos às negociações, que fazemos tudo para garantir que a democracia e a liberdade de expressão na Turquia não são postas em perigo. Por exemplo, a introdução da pena de morte pode marcar o fim das negociações de adesão à União Europeia. E é por isso que penso que é de grande importância voltar ao diálogo sério, honesto e voltado para o futuro, mas também ver o que dizem os observadores eleitorais. No referendo de domingo, o Sim ganhou com 51,4% dos votos, segundo dados preliminares, mas a oposição já anunciou que vai impugnar os resultados, considerando que a lei eleitoral foi desrespeitada e que há 2,5 milhões de votos suspeitos de serem falsos.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos: no seu país os direitos dos trabalhadores são respeitados? Comigo está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Armandinho Vandun. Ele diz que começou a revolução e o governo tem de ouvir os trabalhadores. No Facebook escreveu-nos também Lafo Balde da Guiné-Bissau, que conta que os direitos dos trabalhadores não estão a ser respeitados, uma vez que têm dívidas em atraso e também não têm segurança social. Vivem em péssimas condições e com um salário magro. Isso é muito mau, escreve Lafo Balde. Agostinho Augusto Fundei, de Catandica, Moçambique, afirma que no seu país não têm razões de queixa sobre as violações dos direitos dos trabalhadores, mas deixam um apelo ao Ministério Público angolano, que encara as preocupações dos funcionários com maior seriedade. Saliu Sanhacandê, também da Guiné-Bissau, escreve que no seu país o governo não costuma cumprir com os direitos dos trabalhadores, pois não há boas condições de trabalho e também faltam boas infraestruturas. O salário não é compatível com as despesas que as pessoas têm. Há muita injustiça no que tange ao subsídio dos funcionários. Neste momento, o setor da justiça está em greve. Já estão a cumprir 6 dias dos 15 previstos, sem que o governo tenha chamado os sindicalistas para o diálogo. É deplorável. A justiça está parada porque o governo não quis ceder em alguns pontos do caderno reivindicativo. Saliu Sanhacandê diz também que o Procurador-Geral da República deveria ter a bondade e a vontade de resolver os problemas dos trabalhadores públicos em Angola para que não entrem novamente em greves forjadas. O governo angolano deve pensar nos seus trabalhadores para que o país cresça. É preciso respeitar e cumprir os direitos legítimos dos funcionários. Recebemos também muitos comentários sobre o aumento de refugiados congoleses em Angola. Antonico Pereira Bravo lembra no Facebook que no período de guerra muitos angolanos também procuraram refúgio na vizinha República do Congo. É uma situação extremamente normal entre países vizinhos em período de conflito. Todavia, o governo angolano deverá redobrar as medidas de segurança, visto que os congoleses sempre almejaram Angola, escreve Antonico Bravo. Moreira France, na nossa página no Facebook, também recorda que o Congo sempre foi instável, já lá vão 50 anos. Hélio Reino Sal diz que em África e no mundo em geral será sempre assim, com deslocações de pessoas de um lugar para o outro devido ao clima que é instalado em alguns países, mas não devemos culpar apenas os dirigentes destes países. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena Sampaio. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook via e-mail ou através de SMS. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.